abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós estamos em uma série de mensagens que está analisando, versículo por versículo, a carta que Paulo mandou para a igreja lá na Grécia, na cidade de Corinto. Como nós já temos percebido, é uma igreja que está situada numa cidade muito parecida com as nossas cidades de hoje, porque era uma cidade grande para o contexto daquela época, era uma cidade multicultural, era uma cidade onde havia um sincretismo muito grande em termos da religiosidade, era uma cidade onde era considerada intelectual, as pessoas eram sábias, e era uma cidade em que a filosofia grega, os ideais gregos, né, influenciados aí por Platão, Sócrates, Aristóteles, e também agora começando pelos próprios estoicos que estavam ali já nas ruas, era um lugar assim em que a razão, a racionalidade, a inteligência era destacada de uma forma muito grande. E também nós percebemos que a igreja aqui estava vivendo alguns dilemas da fé cristã por causa da influência que estava tendo dessa própria cidade. Por causa das questões ali da cidade, a igreja estava sofrendo e nós percebemos que haviam muitas crises nessa igreja. E Paulo começa já dizendo que a solução é entender que o dono da igreja é Jesus Cristo. A partir desse princípio unificador ali de toda a carta, Jesus é o dono da igreja, ele começa a destrinchar os problemas daquela igreja e começa a analisar algumas questões que despertará o cristianismo na vida de cada um, abandonando ali o secularismo e vivendo aí uma fé cristã dentro do reino de Deus. Nós chegamos hoje num trecho em que Paulo vai falar sobre a mente de Cristo, que é um contraponto claro à mente secular, à forma de pensar. A mente de Cristo é o tema da nossa mensagem de hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14. Estão comigo? Por favor, acompanhem na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vocês. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Eu tinha um amigo, vocês já perceberam que os meus amigos são todos malucos, né? Esse também era muito doido. Esse é meu amigo, ele foi tendo isso. A gente trabalhou junto no acampamento várias vezes, serviu a Deus em vários momentos, a gente cresceu junto lá em Atibaia. Ele era um pouco mais novo do que eu. E ele começou a fazer algumas escolhas que foram sendo perigosas. E uma delas foi começar a usar entorpecentes. Ele começou com coisa, o entendimento desse cara, e começou a dar passos nisso. E o interessante é que o entendimento desse cara, ele era músico. Ele tocava lá baixo, guitarra, e ele era bom músico. E no entendimento desse cara, quando ele usava esses entorpecentes, ele ficava melhor. E era interessante porque ele ia lá tocar nos lugares que ele tocava e tal, fazia aqueles shows que ele fazia, e ele tocava bem. Só que ele achava que ele tocava maravilhosamente bem quando ele começava a usar os entorpecentes que ele usava. Então, no meio do show, ele ia lá e ingeria aquilo que ele achava que era um tipo de um espinafre do Popeye, né? Lá ingeria, né? Ou não sei lá como usa esse tipo de coisa, acho que é pelo nariz, sei lá. E ele achava que ele virava o Superman, né? Quando ele voltava e começava a tocar, todo mundo percebia que o cara estava completamente fora. Tudo errado, errava as coisas, o cara estava viajando completamente, porque ele tinha perdido a noção de todas as coisas. Mas o mais provocante dessa história é que ele descia do palco achando que aquele momento foi o êxtase da vida dele. Foi dali que ele virou o grande músico. Ele não tinha noção que quando ele ingeria essas coisas, ele fazia uso dessas coisas, isso destruía a vida dele. Mas ao contrário, ele achava que quanto mais ele usava esse tipo de coisa, mais habilidoso ele ficava na área, mais profissional ele era, porque ele se soltava e tudo mais. É interessante porque tem algumas coisas que, por uma cegueira, por mais que a gente dissesse para ele: olha, isso está destruindo você, você sobe no palco, é uma porcaria, né? Já não é bom, mas quando você usa isso já é pior, e não adianta. E o cara foi embora e acabou preso, e a história dele é trágica, nem sei onde ele está mais. Depois eu continuo as histórias dos meus amigos, porque aconteceu outras coisas assim terríveis na vida dele. Mas esse fato marcou, e eu creio que tem a ver com essa história aqui em Corinto. Porque aqui em Corinto, eles estavam se entorpecendo com o pensamento desse mundo, entorpecendo com a filosofia grega, com o entendimento da Grécia, sobre o que é a vida, sobre qual é o objetivo de estar aqui, o que é importante. Esse entendimento desses crentes aqui em Corinto, eles estavam se entorpecendo com essas coisas mundanas e achando que eles eram intelectuais, que eles eram os espirituais, que eles eram alguém acima. Porque no entendimento grego, quanto mais sábio você é, você sobe uma hierarquia, você não é como o pessoal burrão aí que não entende nada. Não, você está acima deles. Só que tem um porém. Paulo hoje vai alertá-los de que eles estavam ingerindo, usando, se abastecendo de coisas que os tornavam carnais, loucos, insanos. E por mais que eles achassem que eram bons naquilo que estavam fazendo, na verdade eram desprezíveis aos olhos da espiritualidade. Esse texto trabalha essa conotação de que muitas vezes nós estamos nos enchendo de coisas deste mundo, usando destas coisas, achando que isso está sendo melhor para a gente. Nós estamos cada vez mais qualificados, cada vez mais espiritualizados, cada vez mais abençoados por Deus. Mas, na verdade, estamos cegos, nos entorpecendo com uma coisa que vai levar a gente à morte. É disso que se trata o texto. Por isso Paulo começa dizendo aos coríntios sobre o homem natural, o ser humano natural. Ele diz que o homem natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus. E aqui, entenda, homem natural, a palavra aqui é da onde vem a nossa palavra psicologia, por exemplo. É psíquicos, é a ideia de uma alma vivente. Então não tem uma conotação negativa. Ele não está falando assim, o homem carnal, o homem depravado, o homem imoral. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, o homem que vive simplesmente a sua vida. O homem do dia a dia, que se diverte, que se equipa na sua profissão, que trabalha. O homem que é um bom cidadão aqui na Grécia. É um homem de bem, família de bem. Seus filhos são família de bem. Não arruma encrenca com os vizinhos. Ele é um cara bom, mas ele é um homem natural. Por que um homem natural? Porque ele vive uma vida sem nenhuma visão das coisas que são eternas. Ele vive a vida sem nenhuma implicação das coisas que nos vinculam com Deus. É o homem natural. Todos nós nascemos com uma humanidade naturalizada. E é interessante porque ele diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Por que ele não aceita as coisas do Espírito? Porque ele está cego, morto, com a visão além do imediato, com a visão além daquilo que traz um benefício para ele, algo que tem a ver com a sua carreira, com a sua história, com a sua conquista. Ele não enxerga nada além dessas coisas. E essas coisas espirituais, elas não são permitidas o acesso para o homem natural. O homem natural não tem acesso às coisas espirituais. Por mais que ele estude, por mais que ele cave, por mais que ele se prepare, por mais que ele frequente algum lugar, por mais que ele troque ideia, por mais que ele faça o que ele quiser, ele não tem acesso a coisas espirituais. Por quê? Alguns textos vão nos ajudar a entender por que que o homem natural não tem acesso às coisas espirituais. Deixa o seu dedo em Coríntios e vai comigo lá na carta de Judas. Judas vai colaborar conosco. É a última carta do Novo Testamento, antes do livro de Apocalipse. Judas, versículo 19. Olha só o que aqui o nosso querido Judas fala sobre o homem natural. Versículo 19. Estes são os que causam divisões. Vivem conforme as suas tendências naturais e não têm o Espírito. Olha só. Por que que eles vivem de uma forma natural e não enxergam as coisas espirituais? Porque eles não têm o Espírito de Deus. São pessoas que apenas têm uma vida comum, sem um encontro com o transcendente, aquilo que vai além da matéria, aquilo que está acima de todas as coisas, o que é espiritual, o eterno, o absoluto. Essas pessoas não têm acesso a ele porque não têm o Espírito. É só o Espírito Santo que nos permite experimentar das coisas de Deus. Por isso, essas pessoas que são naturais, elas têm dois estilos de vida, conforme esse versículo. Elas vivem na divisão e elas vivem conforme a tendência dessas divisões. E o que é uma divisão aqui? Essa semana eu vi um vídeo daquela filósofa Lúcia, né, que é da Nova Acrópole, um recorte dela falando. Ela disse assim, que se alguém contasse para você, olha, eu venci uma prova de corrida. Ah, que legal que você venceu uma prova de corrida. Quantas pessoas tinham? 1.000 pessoas. Nossa, 1.000 pessoas. Que maravilhoso isso. Você ganhou sozinho? Não, todos chegaram em primeiro. Todos chegaram em primeiro? Ah, aí não tem graça. Por que que não tem graça? Porque o homem natural não sabe dividir, não sabe ganhar junto. O homem natural precisa estar acima, abaixo, ele precisa competir. Percebe isso? A nossa vida é uma competição se a gente não enxergar esse mundo com olhos espirituais. Se nós formos homens e mulheres naturais, nós vamos ser devorados por essa vida de divisão. Eu preciso superar, eu preciso vencer, eu preciso me alegrar. E sempre para eu me alegrar, alguém tem que se entristecer. Sempre para eu ganhar, alguém tem que perder. Essa é a ideia do homem natural. Provocador. Agora vamos ver o que o próprio Jesus disse sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 37. Volte comigo lá no Evangelho, por favor. Jesus Cristo fala um pouquinho sobre o homem natural. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 37. Olha o que acontecerá no momento em que os homens naturais estiverem vivendo as suas vidas naturais, quando o Senhor Jesus voltará. Versículo 37 de Mateus 24. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Como era? Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha a comparação. Lá nos tempos de Noé, enquanto Noé e sua família construíam um grande barco, porque Deus tinha dito a eles, eu vou resetar o universo, e vai só sobreviver quem estiver dentro dessa barca, dessa balsa, você constrói e prega. Enquanto Noé construía e anunciava, ninguém estava nem aí. Porque Noé foi tocado pelo Espírito de Deus e sabia o que estava prestes a acontecer. Ele fazia uma leitura do mundo diferente. Mas quem não tem o Espírito não consegue fazer uma leitura do mundo diferente. Ele continua vivendo a vida simplesmente bem vivida. Comia, bebia, dava-se em casamento, planejava, certo? Por isso é que, em primeiro momento, a ideia de Paulo lá com o homem natural não é dizer que esses homens são ímpios, são imorais. Não, são homens que levam a sua vida, mas eles não têm capacidade, porque não têm o Espírito dentro deles, de enxergar a vida com mais profundidade. Enxergam a vida na sua superfície. Enxergam o topo do iceberg, mas não conseguem observar toda a estrutura debaixo da água do iceberg. Essa é a proposta de Paulo. Está vendo os homens naturais? Eles vivem assim. Olha só o que o próprio Paulo disse em Romanos capítulo 8. Vamos rodar comigo um pouquinho para frente. Capítulo 8, versículo 9. Carta que Paulo mandou à igreja em Roma. Capítulo 8, versículo 9. Ele diz assim. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne. Vocês já não são dominados pela carne, não são homens e mulheres naturais, mas do Espírito. É o próprio Deus que conduz a vida de vocês, que abriu o seu coração, a sua mente, que te deu um olhar para essa história diferente. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Os homens e as mulheres naturais, com as suas vidas normais, cotidianas, e muitas vezes vitoriosas nesse mundo, e que às vezes são pessoas que a gente até segue, esses homens e essas mulheres, elas não têm o Espírito de Deus. Elas não têm algo a mais para nos ensinar. Elas não têm nada para nos ensinar em termos da vida eterna. E é interessante porque a gente pergunta assim: mas se a gente sabe dessas coisas, por que que a gente não conta para eles? E por que que eles não se despertam? Por que que eles não deixam de ser naturais? Por quê? Tem um conto que é muito interessante. É um conto que acontece com dois orientais, Siddhartha Gautama. Conhece esse nome? Eu sempre confundo, é Siddhartha Gautama, ou Buda. Buda significa iluminado, que era um príncipe que viveu durante 16 anos dentro de uma bolha e depois saiu para o mundo e foi iluminado. Né? É um mito de Buda com o seu discípulo chamado Ananda. E é interessante que Ananda chega para esse iluminado, que é um sábio oriental, e pergunta para ele assim: mestre, o senhor é um homem muito sábio, tão desapegado, cheio de virtudes, e no entanto, a vasta maioria das pessoas ainda se afogam nas águas do oceano da mediocridade, sofrendo tanto. Por que você não compartilha essa sua sabedoria a fim de colocá-los acima das dores do mundo, libertá-los dos desejos? Olha o que esse mito conta. O discípulo percebeu que o seu mestre era alguém que enxergava algo a mais. E aí o mestre diz para o seu discípulo: sabe aquele povoado que tem lá embaixo? Ah, sei. Quantos habitantes você acha que tem ali? Ah, deve ter umas 200 famílias e tal. Faz o seguinte: vai lá e pergunta para todas as pessoas o que é que mais ele deseja na vida. E você vai anotando, casa por casa. Pergunte a cada família: o que é que você mais deseja nessa vida? E depois você me traz. Tarefa difícil, 200 casas. Vamos fazer censo, IBGE. Beleza. Vai lá o discípulo Ananda, casa em casa. O que é que você deseja? O que é que você deseja? O que é que você deseja? E uma resposta muito parecida com a outra. Ah, eu queria ter muito dinheiro para dar uma boa vida para os meus filhos. Ah, eu queria ter um bom trabalho, porque assim eu conseguiria melhorar a minha casa aqui. Ah, eu queria ter uma longa vida para aproveitar os meus filhos, os meus netos. Eu queria que viver mais. Ah, eu queria que o administrador da vila pudesse colocar ruas melhores, que ele trocasse aí as coisas que fazem a separação das calçadas. Ah, o que eu mais queria na vida é ter saúde. Ah, como é bom ter saúde, em tempos da minha juventude. E foram lá, 200 anotações. Quando o discípulo volta para o mestre, ele pergunta assim: quantas pessoas desejaram conhecer sabedoria? Quantas pessoas desejaram enxergar mais profundo do que o superficial? Quantas, Ananda? Nenhuma, mestre. Aí ele responde: como é que nós vamos oferecer para eles aquilo que eles não querem? Pegando esse mito, esse conto oriental, e trazendo para essa estrutura do texto em Corinto, o texto diz assim: para aqueles que são naturais, as coisas do Espírito são absurdas, ou tolas, infames. Essas coisas eles não conseguem entender, pois essas coisas só se compreendem espiritualmente. Por isso, não adianta que a gente tente libertá-los com a nossa argumentação. Não adianta a gente querer oferecer sabedoria, vida espiritual, para aquelas pessoas que não querem, acham tolice, porque estão buscando nessa vida outras coisas. As coisas que essas pessoas, chamadas de naturais na Bíblia, estão buscando, não tem nada a ver com aquilo que o Espírito oferece. Por isso elas desprezam, desconsideram. E é legal de pegar essa forte afirmação do apóstolo Paulo para sondar o nosso coração. Será que nós de fato entendemos o reino de Deus? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Será que nós entendemos isso? Ou será que nós estamos aqui, estamos na igreja domingo após domingo, mas ainda somos pessoas naturais? Ouvimos, às vezes nos incomodamos, mas de fato a gente acha tudo isso tolice, desprezível. É muito bonito ouvir a escritura, mas é bonito para o pastor, é bonito para o fulano de tal, ah, é bonito para aquele cara que é, mas para mim é só bonito. Jesus é legal, mas eu continuo vivendo a minha carreira, as minhas lutas, os meus sonhos, as minhas prioridades, os meus amores. Aquilo que nós amamos é claramente visto nas escolhas que nós fazemos. Por isso não adianta dizer que ama a Deus acima de todas as coisas e continuar escolhendo coisas seculares e continuar priorizando as coisas deste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: cuidado para que vocês também não sejam pessoas naturais e que estão analisando as coisas somente com uma ótica humana. E aí você pode perguntar: como é que então acontece isso? Não adianta a gente falar para essas pessoas. Na verdade, o que adianta é confiar no Espírito. Porque para nos tornarmos espirituais, é preciso nascer de novo. Porque o homem natural nasceu naturalmente. O homem que é carnal nasceu da carne. Mas o homem espiritual, ele nasce do Espírito. Por isso que ele nasce de novo. E esse diálogo do nascer de novo, Jesus teve com o mestre Nicodemos. E nesse diálogo muito profundo, esse mestre da lei não entendeu o que era nascer de novo. Ele diz: como eu que sou velho vou voltar para a barriga da minha mãe? É impossível nascer de novo. E aí Jesus diz para ele o que é o novo nascimento? Deixe seu dedinho aí, volte comigo. Lá no texto do Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A história do mestre da lei e seu encontro às escuras com Jesus Cristo. João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Mestre, sabemos que é Rabi vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O que é o novo nascimento? É quando o Espírito de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, toca o nosso coração. É quando ele quebra a dureza do nosso coração e nos faz enxergar um Deus amoroso, um propósito superior, nos faz receber o perdão dos pecados e nos faz nova criatura. Por isso que é nascer de novo, porque as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, é uma nova criatura. O Davi nasceu de novo, morreu para o Davi anterior e nasceu com uma nova vida. Nasceu com um novo objetivo, nasceu com um novo propósito, nasceu com o próprio Deus morando, habitando, fazendo abrigo em mim. Nascer de novo é ser encontrado pelo Espírito, despertado da superficialidade desse mundo para um entendimento da vida mais profundo e eterno. Se não houver novo nascimento, não tem como entender as coisas do Espírito. Quando nós recebemos o perdão, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós nos convertemos, é porque nós respondemos de forma positiva ao despertar do Espírito. E aí é interessante porque ele diz que entender as coisas espirituais é só espiritualmente. Só quem nasceu de novo consegue entender as coisas espiritualmente nesse mundo. Começa a dar um novo significado para tudo. E é legal porque tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele é o pai do modernismo, ele e Descartes, que inclusive citei semana passada. O Kant dizia uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte: toda a ciência humana, ela é uma ciência que é vista no fenômeno, ou seja, naquilo que pode ser tocado, naquilo que pode ser avaliado, naquilo que pode ser verificado. Por isso, o entendimento humano nunca será além do visível. Nunca. O conhecimento humano sempre será relativo. Relativo ao seu contexto. Então, se eu faço uma experiência com esse copo, com essa água, nessa temperatura, o resultado que eu tenho é muito específico. Por quê? Porque eu estou limitado a esse contexto, como alguém que avalia o estudo dessa água. E alguém que fizer o mesmo estudo em outro lugar terá outras realidades específicas. E ele diz assim: o conhecimento humano natural, ele é sempre relativo e específico. Nunca o ser humano por conta própria, por sua análise dessa vida, pelas evidências que ele encontra, ele nunca encontrará Deus. Por quê? Porque o encontro com Deus é somente pela fé despertada em nós no poder do Espírito. É só o Espírito que faz com que a gente perceba que Deus é quem rege o universo. É Deus quem cuida, Deus é o Senhor, Deus é quem faz acontecer a história. É só no toque do Espírito, não adianta querer buscar o Espírito por conta própria, é impossível. Por isso é graça, é misericórdia, é Deus que vem nos buscar, nos faz nascer de novo, e aí a gente começa a ter uma nova vida. E essa nova vida Paulo chama de homem espiritual. Homem espiritual. Versículo 15. Aquele que é espiritual, olha só o que esse texto diz. Compreende o quê? Todas. Não é só coisa da igreja que o homem espiritual entende. Não é sobre teologia que o homem espiritual entende. Não é só adoração, louvor, não. O homem espiritual, aquele que nasceu de novo, recebeu o perdão dos pecados, está em comunhão com o Espírito, o homem espiritual, ele que teve pela fé o encontro com Jesus Cristo, ele compreende todas as coisas, ao passo que ele não é compreendido por ninguém. Como ele compreende todas as coisas? Porque agora o homem espiritual, ele olha para si e vê as suas habilidades e ele tem uma escolha a fazer. Essas minhas habilidades, elas podem se tornar dom de Deus, presente de Deus, poder do Espírito, ou elas podem ser meras habilidades seculares, que servem a um propósito que ficará no caixão. Quando você usa as suas habilidades com o poder do Espírito, no poder de Deus, elas vão para a eternidade. Quando você usa as habilidades com as suas próprias competências, fica no caixão. Então o homem espiritual, ele olha para si e percebe que as suas habilidades podem agora glorificar a Deus e servir ao próximo. O homem espiritual, ele entende isso. Então olha só que interessante. O homem espiritual, ele entende que o trabalho, cada um aqui tem um trabalho, cada um tem um momento que Deus reservou para trabalhar, e você vai expressar a sua habilidade para trabalhar amanhã. Trabalhar é transformar as coisas. O homem espiritual entendeu que o propósito do trabalho não é sustento. Como não é sustento? Porque o salmista diz que aqueles que Deus ama, ele sustenta enquanto dormem. O sustento é Deus quem dá. Não é da nossa preocupação o sustento. Enquanto nós trabalharmos para nos sustentarmos nessa vida, nós seremos escravos do sistema e do sustento. Enquanto o meu sonho é sustentar com o meu trabalho, eu trabalho para dar um propósito maior para as coisas, serei escravo do trabalho, homem natural. Agora, quando eu olho para o trabalho e percebo que o trabalho não é o meu sustentador, é Deus quem me sustenta, o que é o trabalho então? O trabalho é a oportunidade que Deus me dá para usar das minhas habilidades, para glorificá-lo e abençoar as pessoas, com todo o trabalho. Amanhã eu vou cozinhar. Você pode cozinhar como um homem natural, para ganhar dinheiro e se sustentar, ou você pode cozinhar com o poder do Espírito, e o seu toque naquele alimento abençoará a pessoa que comer, e isso glorificará a Deus. Um propósito muito maior para o seu trabalho como cozinheiro. Você pode cuidar da sua casa como dona de lar, limpar as coisas, organizar, trazer a beleza e a ordem de Deus para aquela casa como uma mulher natural ou um homem natural que arruma as coisas na sua casa. E o homem natural e a mulher natural, no final do dia, estará terrivelmente amargurada, porque o mundo em que nós vivemos se desarruma totalmente. E onde há vida, há caos. Mas quem arrumou para que a beleza de Deus fosse percebida naquele dia, se alegrará, porque a bagunça é resultado de uma família que viveu junto, que amou junto e que colabora para restaurar a desordem propósito maior em limpar a casa. E você pode aplicar isso a tudo: à indústria, à arte, ao trabalho mais duro e até que você odeie. Amanhã eu estou naquele trabalho que eu odeio. Mas se você entender que é você que está lá, como um homem espiritual, uma mulher espiritual, é privilégio, oportunidade de glorificar a Deus e abençoar as pessoas, por mais terrível que você ache que o seu trabalho é. Porque assim, o trabalho terrível será glorioso. E aí você vai se animar em trabalhar. Porque não é para sustentar, não é para levantar dinheiro, é para glorificar a Deus e abençoar o próximo, porque o sustento é Deus quem faz. Deus pode fazer cair dinheiro, Deus pode fazer pescar e vir na boca do peixe, Deus pode fazer o que Ele quiser, inclusive dar dinheiro pelo trabalho. Mas o trabalho não é o propósito em si mesmo. Entende? Você pode aplicar isso a tudo. O homem espiritual discerne a vida, entende a vida, compreende a vida de forma muito mais profunda e significativa. E quando Paulo diz assim, e ninguém pode julgá-lo, entendê-lo, é porque o homem natural, ele vive na competitividade. Ele vive na disputa, ele vive na luta, ele vive no cada um por si, Deus por todos. Esse é o estilo de vida natural. Não compreende uma pessoa que não está disputando mais, mas que está lutando para abençoar o maior número de pessoas possíveis. Ele não compreende como essa pessoa, vivendo nesse mundo louco, porque Jesus não prometeu tirar a gente desse mundo, Jesus não prometeu tirar a gente do meio dessa loucura, Jesus prometeu que Ele estaria conosco e nos livraria do mal. Nós podemos viver neste mundo louco, com todas essas disputas que existem, que a gente às vezes tem que participar, como por exemplo, ir no vestibular, concorrer a um emprego, a gente tem que participar dela, mas com olhos espirituais, não com olhos agressivos, com olhos de superação, de alguém altivo, que olha de cima para baixo, não. Isso não é a nossa praia, isso não é o reino de Deus. Por isso, pare de se comparar com os homens naturais. Pare, porque é uma comparação injusta. Pare de olhar para os homens desse mundo, para as mulheres desse mundo, e querer usá-los como padrão, como ideal. Pare de seguir essas pessoas que não vão te levar para lugar nenhum. Pare de ouvir conselho de pessoa que não tem o Espírito. Pare de viver uma vida em que desenfreadamente eles têm especialistas para tudo. Pare, porque quando você perceber, a sua vida acabou e você foi um bonequinho correndo atrás do vento. Pare, isso não leva a lugar nenhum, isso não é vida nenhuma. A satisfação está na espiritualidade de perceber que a vida está nos momentos em que a gente desfruta da fraternidade, do amor, da unidade. É nisso que vale a pena viver a vida. O homem espiritual não precisa se comparar com ninguém. O homem espiritual, a mulher espiritual, não precisa ter padrões deste mundo, porque nós não estamos competindo com ninguém. Nós estamos na mesma carreira, chegaremos juntos e receberemos o mesmo prêmio. Essa é a mente de Cristo. É onde nós chegamos agora. No versículo 16, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. De onde é que Paulo tirou isso? Deixa o seu dedo aí, volta comigo lá no profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. É um capítulo fantástico do profeta Isaías, que ele conta como Deus vai livrar, libertar o seu povo que está nesse mundo tão doido. Isaías 40, eu quero ler alguns versículos, a partir do 12. Isaías, capítulo 40, capítulo 12, a libertação do povo e a grandeza de Deus. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? Olha o versículo aqui. Quem que guiou o Espírito do Senhor ou ensinou-lhe como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, para os seus animais bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? A nada. Todas são respostas retóricas. Nada, ninguém, ninguém se compara ao Senhor, ninguém entende o seu plano, ninguém sabe de fato o poder de Deus. E aí o próximo capítulo ele começa a apresentar o servo. O Espírito que empodera o servo sofredor. O servo sofredor de Isaías, que o seminarista leu no capítulo 9, alguns atributos dele. Mas o servo sofredor é apresentado no final de Isaías como aquele que vem libertar o povo desse mundo louco e dar uma nova forma de viver. O servo sofredor é aquele que vem trazer a justiça de Deus para este mundo injusto. O servo sofredor é aquele que vem libertar o povo. Por isso que ninguém entende, porque o servo sofredor veio como um servo mesmo. Como alguém que obedeceu, como alguém que foi humilhado, como alguém que foi desprezado, como alguém que foi morto injustamente. O servo sofredor veio nos ensinar como é que Deus liberta o mundo mau. E ele não liberta com poder de destruição. Ele liberta com poder de salvação. Ele veio para perdoar. Ele veio para tirar a culpa. Ele veio para realmente resolver o problema moral de todo aquele que crê. Por isso que quando Paulo pega esse texto, ele aplica o entendimento dizendo assim, versículo 16: quem jamais conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, para dizer como fazer as coisas, como salvar a humanidade? Quem disse para o Senhor o que fazer? Ninguém. Ele é mestre. Ele envia o servo sofredor. O Espírito vai usar, que é Jesus Cristo, aquele que liberta. E aí ele diz algo fantástico: mas nós temos a mente do servo sofredor, do Cristo, do Messias, do Libertador. Sabe o que significa? Que agora nós podemos entender qual é o plano de Deus, porque ele revelou a nós aquilo que ninguém está entendendo. O homem natural não entende o plano de Deus. O homem natural não sabe o que está acontecendo. O homem natural continua comendo, bebendo, se divertindo, levando a sua vida como se nada acontecesse. Mas quem tem a mente de Cristo percebeu qual é o plano de redenção, qual é o plano de libertação, qual é o plano de salvação. Nós temos um entendimento de viver uma vida como discípulo desse nosso mestre. E o discípulo, com o Espírito que habita em nós, nos dá uma mente para podermos vivermos como discípulos. Sabe qual é a nossa principal missão com a mente de Cristo e entendendo o plano de salvação de Deus? A nossa missão é gerar discípulos. Essa é a nossa missão. Nós somos enviados por Jesus Cristo para sermos discípulos dele, por isso ele disse que estaria conosco até a consumação do século, e ele nos deu a capacidade, que é o Espírito, para gerarmos discípulos. Como é que gera discípulo? Se relacionando com Deus e anunciando na expectativa que o Espírito toque o coração daquela pessoa que ouve a mensagem. Como é que nós fazemos discípulos em casa? Sabia que Deus nos chamou para fazer discípulos em casa e não culto doméstico? Fazer culto doméstico é fácil. Canta duas músicas, lê um texto bíblico, manda todo mundo calar a boca. Acabou, cada um vive a sua vida. Fazer discípulo é mais difícil. Porque fazer discípulo, eu olho o texto de Deuteronômio e diz que é ao deitar, ao se levantar, ao caminhar, eu inculco na cabeça, no coração, na palma da mão. Como que eu inculco? Não é ensinando, é vivendo. O discípulo, ele aprende vendo o mestre. Caminhando com Jesus Cristo, nós entendemos o que é ser discípulo. Por isso, os nossos filhos precisam olhar para nós para nos imitar. Discipulado é imitar. Imitar como? Nas nossas escolhas. Como tratamos a nossa esposa, o nosso marido, como tratamos o vizinho, como nós contribuímos na igreja, como nós priorizamos as coisas de Deus, como a gente lida quando ninguém está vendo. Que tipo de música a gente ouve? Que tipo de sonho a gente tem? Nas brigas lá da nossa casa. É ali que nós formamos, pelo poder do Espírito, discípulos dos nossos filhos. Nós discipulamos os nossos filhos na vida. Entende isso? A nossa missão é fazer discípulo. Se a gente não está fazendo discípulo com os nossos filhos, a gente está errando já na base. Na base. Irmãos e irmãs, acordem para essa missão. Discipulem os seus filhos com as suas vidas, com as suas escolhas, com o jeito que você gasta o seu dinheiro, com as suas prioridades, com a sua palavra, com a sua ação. Gere nele um interesse, um amor por Jesus Cristo, não com discurso, não com rito, mas com vida, com amor. O seu filho, a sua filha sabe de fato quando você ama ou quando você engana. Por que você acha que eu torço para o Bragantino, que é um lixo de time? Porque não é uma análise lógica, é uma experiência de vida. Quando meu pai me pegava lá quando criança e a gente ia naquele estádio, eu lembro a primeira vez que eu fui naquele estádio, um negócio chamado puleiro, olha que bonito, puleiro chama arquibancada. Já imagina como é uma porcaria aquilo. Nós fomos no puleiro, e meu pai falou assim para mim: você vai ver quando o Braga fizer gol. Eu não entendia nada de futebol. Eu estava vendo um monte de doido ali do lado. E eu estava na expectativa de que o Braga fizesse um gol que eu nem sei o que era. Sei lá quantos anos eu tinha nessa época. Mas quando saiu o gol do Bragantino, as pessoas entraram em êxtase. Pulavam, pessoas que nunca se viram na vida se abraçavam, se beijavam. É nós, subia lá, gritava. Meu pai não me convenceu a torcer para o Bragantino. Ele me discipulou a torcer ao Bragantino. Depois de alguns anos, eu estava no estádio, eu estava lá gritando, perdi a voz. Toda vez que eu vou no Bragantino, eu perco a voz. Porque eu subo lá, grito, abraço as pessoas que eu nunca vi na vida, reclamo do juiz. Eu amo aquilo. Ninguém precisa falar para mim: olha, você tem que torcer pro Braga. Olha, tá difícil, tá? Só perde, é uma porcaria? É, mas tem que torcer. Venderam aquela porcaria para uma rede agora de energético. Tem que continuar torcendo. Ninguém precisa falar isso para mim. Porque eu amo aquilo. Por que que os nossos filhos não amam a igreja? Por que que os nossos filhos não vibram quando estão aqui? Por que que eles não querem voltar? Por que que é chato o culto? Por que que o Bragantino não é chato? Será que nós estamos fazendo discípulo ou estamos fazendo frequentadores de igreja? Será que nossos filhos são discipulados? Será que nós amamos a Deus de verdade? Será? Pergunte para você mesmo. Pergunte se você ama mais o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, sei lá, faz questão de comprar uma roupa para o seu filho ser São Paulino, palmeirense, desde que nasce. Mas cristão, cristão não. A nossa principal missão é discipulado, e os nossos filhos são discípulos de time de futebol, mas não de Jesus Cristo, muitas vezes. Pegando o exemplo de mulher, vai a Infinito. Por que que as nossas filhas às vezes amam shopping? Né? Entram lá e falam assim: não tenho roupa. Não tenho roupa! Olha isso aqui! Se me desse isso aqui, eu iria na igreja a vida inteira e não acaba. Não tenho roupa. Não tenho sapato. Tem um sapato, você só tem dois pés. Não precisa nem ser igual, ninguém vai ver. Mas entende? A gente está ensinando as nossas filhas a amar o quê? A amar quem? A vibrar com o quê? A vibrar com quem? Discipulado. Ah, mas já passou a minha fase de filhos. Ótimo, acabou o discipulado? Não. Nós discipulamos quem? O mundo. Nós somos chamados para gerar discípulos nesse mundo. Quanto tempo faz que você não é usado por Deus para gerar um discípulo? Quanto tempo você não tem a alegria de discipular alguém? De ver alguém nascer de novo, caminhar com essa pessoa, dedicar tempo, dedicar dinheiro, amor, a pessoa andar com você e vibrar com as coisas de Deus. Quanto tempo você não tem essa experiência? Eu quero desafiar você a orar por isso. Chegar na sua casa, quebrantar o seu coração e dizer assim: Deus, me ajuda a cumprir a missão e ter a experiência de ver novos discípulos, de ser um discipulador, de querer vibrar com as pessoas. As pessoas do meu trabalho, da minha vizinhança, vão olhar para mim e vão vibrar com Jesus Cristo. Ore por isso. Pare de orar para o seu filho entrar na faculdade, para o seu filho arrumar uma namorada. Pare de orar pelo seu negócio. Pare de orar por isso. Deus sustenta. Ore para que Jesus coloque no seu coração o fogo de gerar discípulo. Porque todas essas porcarias passam, mas as pessoas ficam. E a única coisa que vale a pena nessa vida são pessoas. Pare de orar por coisas toscas. Chega no seu quarto e fala assim: eu quero gerar discípulo. Eu quero amar gerar discípulo. Eu quero isso. Porque eu não quero mais amar uma carreira, não quero essas porcarias todas. Estou impregnado dessa vida tosca e secular. Quero amar discípulos. Enquanto você não fizer isso, vai ser exatamente o que está no capítulo 3. O que está escrito no capítulo 3? Terminando: irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, não dá, mas como carnais, como crianças em Cristo. Não tem problema nenhum em ser criança. Todo mundo nasce criança. Todo mundo nasce, sua fé cristã, como criança. O problema não é ser criança. O problema é que, versículo 2, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo. E nem mesmo agora vocês podem. Passou ano e ano e continua carnal. Continua vivendo como homem e mulher natural. Continua bebendo leitinho. Continua sem entender nada. Porque vocês ainda são carnais. Qual é a característica da carnalidade? Está aí. A inveja, fica se comparando, se entristece com as coisas que você não tem e o outro tem, fica sonhando com coisas dessa vida maluca. Vocês ainda vivendo assim, Coríntios. Vocês ainda invejam, estão disputando, ainda fica com essas discórdias bobas, com esse mimimi, com essa igrejinha. Para, Corinto. Para com essa história toda de ficar com meme. Para, isso é criança. Você tem 30 anos e ainda chupa chupeta, 30 anos e com um babador, 30 anos e com um tchutchutchuzinho de bebê. Para, Corinto! 30 anos, 40 anos, 50 anos e fazendo birra. Para! Até quando você vai ficar bebendo leite? Vai parar de beber leite? Quando? São carnais. Por quê? Porque ainda estão vivendo segundo os padrões puramente humanos, puramente natural, que não tem nada de aparentemente imoral. Não tem. Certo? Paulo não está falando de imoralidade clara. Não. Paulo não está falando de pessoas que estão vivendo uma vida devassa. Não. São pessoas que vão na igreja. São pessoas que estão lá, dão o seu dízimo. Pessoas que fazem o necessário. Pessoas. Estão vivendo as suas vidas até dando bom testemunho. Mas é leite. É leite. As coisas sólidas do cristianismo nunca penetrou o coração. A vivência de um cristão nunca fez parte. Irmãos, essa é uma mensagem muito, muito de despertar para nós, para todos nós. Começa por mim. Eu preciso olhar para o Davi, e o Davi de um ano atrás, o que é que mudou? Quais são os meus sonhos hoje? Como é que está sendo a minha vida de discípulo e discipulado? Quais são as minhas crises, as minhas orações? O que é que eu estou fazendo aqui? Essa é uma análise crítica que eu tenho que fazer todos os dias. No poder do Espírito, com óculos do Evangelho. Porque senão eu sou devorado por essa vida. Sou devorado por esse mundo. Continuo vivendo naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Corinto está recebendo uma chamada de atenção para um despertar espiritual. 2000 e poucos anos depois, nós estamos lendo o mesmo texto e há o mesmo convite para um quebrantamento e um avivamento espiritual para a missão de Deus, que é gerar discípulo enquanto sou discípulo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos ter um tempo de silêncio. Já comece a sua oração agora, clamando ao Senhor para tacar fogo no nosso coração, termos uma vida realmente de discípulo e discipuladores.